era mais brucutu, né? Ele era mais porradeiro, assim, James
É.
Bond mais realista, entre muitas aspas, né? Que dá
É.
pra falar que o James Bond é realista,
E
mas.
aqui não, aqui ele consegue fazer
Não,
um meio Pantera
Isso,
cor-de-rosa, uma
exatamente.
coisa mais caricata.
É um outro tipo de detetive, né?
É, e eu acho que é uma franquia que está muito bem.
Tá.
Eu acho que eles conseguiram achar um ponto bem legal,
Uhum.
que é justamente esse limite entre o mistério, aquela questão de como se constrói aí a história de tal forma te deixar preso tentando achar a solução,
Sim.
que são sempre soluções aí bastante mirabolantes.
Sim.
Então, nesse sentido, é muito bem construído.
Aham.
Ao mesmo tempo, o Benoit Blanc é, como eu falei, é um meio que
Uma caricatura maravilhosa de
caricatura
ver, né?
de
Ele na tela ele é muito bom, né?
de investigador no caricato. Ele
Sim.
consegue, tem vários, e ele consegue aqui, acho que pegar a essência desse caricato,
Aham.
e ele faz isso muito bem.
Faz bem demais.
E a produção sempre é muito boa.
Sim.
É uma produção sempre bastante esmerada, é uma produção sempre, acho que com uma verba
Uhum.
muito boa. Os atores sempre muito bem, sempre muito afinados. Então, acaba sendo uma diversão. Assim, é cinemão, no sentido de produção, que ele é muito bem elaborado, muito bem produzido. Para o gênero, ele consegue dar conta do que ele se propõe, que é o suspense, ao mesmo tempo, né, o policial, o investigativo.
Uhum. Aham.
E, ao mesmo tempo, é diversão pura.
Sim.
É pipoca, né? São pipoca de primeiríssima qualidade. E
Sim.
para qualquer público, eu acho. Mesmo
Aham.
para, né? Muito criança, talvez não entenda ali
É,
essas
sim,
nuances.
é,
Mas
sim.
ali, a partir de 10, 12 anos, já consegue
Tem uma
perceber essas
noção.
nuances,
Aham.
né? Essa questão do suspense e tal. Então, é filmaço sempre, né?
Filmaço.
O Knives Out sempre tem sido muito bom aí as
Uhum.
produções. Espero que venha muitas outras aí pela frente. Esse aqui não foge à regra.
Não. Eu não sei você, eu achei o melhor dos três. Eu achei o melhor. Eu gostei demais. Eu assisti, tô muito recente também, né? Vou deixar isso claro aqui. Faz 2 dias que eu assisti esse filme, então tá muito recente ainda na minha cabeça. Mas eu adorei, assim. Eu achei ele, para mim, o melhor dos três. É, muito bem feito. Para mim é o que o Daniel Craig ali, o Benoit Blanc, tá mais solto. Que ele mais consegue ali entender quem é o personagem. E ele tá, assim, olha, tá espetacular. Eu achei ele maravilhoso aqui. É o ponto forte do filme, de um filme que tem muitos pontos fortes, né? O Josh Brolin como o padre ali, completamente, né, fora da casinha total,
Atípico.
né? Nossa Senhora, e tá muito bem também. Todos os atores acho que estão muito bem. Até a Mila Kunis ali, que faz a policial, né? A detetive da cidade ali, a xerife. Ela parece pouco, mas eu achei ela bem também. As partes que ela aparece, ela tá bem legal, tá muito divertida de assistir, né, em cena. Então é um filme que funciona basicamente por isso, né? Além dele ter essa plot muito bem construída, né? Os atores com esses personagens pontuais, eles dão uma diversão muito boa pro filme, né? Qualquer um que tiver na tela ali, você está aproveitando o que eles estão trazendo para você, né? Então traz esse sentimento muito bom do cinema, que é você ver um casting enorme, né? Que tem muito personagem nesse filme, mas que todos têm uma contribuição ali. Sempre que estão na tela, não tem ninguém que se olha até falar, ah, lá vem esse personagem. Puta, que saco, né? Não, você fica assim, pô, que legal, vamos ver o que que ele vai fazer, vamos ver como é que vai ser, tal. Todos são divertidos de você acompanhar.
É, e o plot twist que você falou, que é a questão do assassinato do
Ah,
padre ali,
porra, é muito bom, muito bom.
assim, aquele assassinato impossível. E o
Sim.
que é legal é que, assim, eles fazem algumas análises de outras possibilidades na literatura
Aham. Uhum.
desses casos que são considerados impossíveis, ou de solução impossível, ou de execução impossível.
Exato. Uhum.
E como é que se constrói? É justamente o que o mágico faz, né?
Sim.
Vamos chamar a atenção para um lado,
Exato.
manipulando outra coisa que já foi previamente organizada para poder chegar no resultado.
Uhum.
É fantástico. Eu acho que o maior ponto, o ponto mais principal, acho que fundamental da franquia é exatamente isso. São essas soluções impossíveis para crimes impossíveis. Então, você fica pensando muito, faz pensar, e você fica
Sim.
tentando achar a solução, e, assim,
Uhum.
e é nos detalhes que você acaba achando
Sim.
essas soluções, digamos assim.
Exato.
Mas vou falar do roteiro no segundo bloco.
Vamos
Pode
que
ser?
sim. Vamos, vamos sim. Vamos ouvir agora um musicaço que também tem muito a ver com o filme. Vamos com Wanted Dead or Alive, do Warren Zevon.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música Wanted Dead or Alive, do Warren Zevon, que tem muito a ver aí com o filme que a gente está falando hoje, Vivo ou Morto, um Mistério, Knives Out. E o Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro desse filme.
Filme recentíssimo, filme de 2025, faz parte da franquia Knives Out, né? Então, Vivo ou Morto, o Mistério Knives Out é fantástico, longo, 2 horas e 24. Você talvez se assuste um pouco pelo tamanho do filme, mas vale a pena e passa muito rápido, porque é delicioso o filme. Sessão pipoca de primeiríssima qualidade, filmaço enquanto produção. A direção do Ryan Johnson. Tem o Daniel Craig, que volta a fazer o detetive Benoit Blanc. O Josh O'Connor, Kayleigh Spain, e como o Jean já falou, a Mila Kunis também faz uma ponta lá muito bem feita.
Uhum.
E aí o Benoit Blanc retorna novamente numa nova aventura, uma nova investigação, para desvendar que talvez seja o maior e mais perigoso mistério da carreira dele. Depois do assassinato súbito e inexplicável de um padre, que coloca a cidade de cabeça para baixo, o chefe da polícia local, que é feito pela Mila Kunis, une forças com o perspicaz detetive para encontrar o culpado e para que a verdade, né, acaba desafiando toda e qualquer lógica, seja desvendada. Quando um padre é assassinado à vista de todos, dentro da igreja em que ele estava fazendo o sermão, a sua morte aos olhos de Benoit parece ser fruto de um esquema grandioso e complexo. O padre está fazendo o sermão dele, ele sai da frente dos fiéis, vai até uma sala que é totalmente fechada,
uhum.
E dentro dessa sala, que é bastante pequena,
uhum.
Ele é em seguida encontrado morto. E aí é que a questão, como é que foi morto dentro daquela sala, se não tinha ninguém, se ninguém entrou, se ninguém saiu, ele foi o único a entrar por aquela portinha. É uma sala minúscula.
Sim, sim.
E ele aparece assassinado ali dentro, na frente de todos.
Um clássico mistério, né?
Que você pergunta
quem fez, como foi feito e por
como,
quê.
Como e por quê. É o porquê... Até, porque até não fica tão difícil de imaginar, mas o como que foi feito é... Não dá para dar spoiler, não. Só vendo o filme e é... Como eu disse, é muito legal essa questão de como ele constrói essas...
Sim.
Realidades inimagináveis, sim, ou impossíveis.
Exato.
E consegue uma solução, consegue uma explicação.
Uhum.
É,
eu não sei você...
Sem dúvida, fantasticamente.
Você conseguiu descobrir antes do filme?
Eu não
consegui.
Só ali na explicação foi.
É, só na hora que ele pegou, eu falei, caraca, faz todo sentido.
Faz o sentido, mas é.
É mirabolante.
É mirabolante.
Né?
É uma coisa muito bem arquitetada.
Sim, não, eu fiquei de cara, porque, por exemplo, no último, o Glass Onion, eu lembro que eu. Eu não descobri tudo, que é muito difícil, tem muita coisa.
Tem muita coisa.
Mas eu meio que já imaginava. Nesse aqui, eu tava perdido. Eu não, assim, eu falei, caraca, que. Eu achava que era uma coisa, daí a hora que ele começou a revelar, eu falei, nossa, não tem nada a ver com o que eu pensei.
Mais ou menos a mesma coisa comigo. Eu gostei muito desse sentido. Eu gosto quando desafia a tua capacidade, né, intelectual e, ao mesmo tempo, não dá resposta pronta.
E
você
muito
fica
legal
ali arquitetando e como é que pode.
Sim,
né?
Sim.
E é aquilo que eu falei. Deixam claro que eles vão para outros tipos de mistérios, que é exatamente isso, que são aqueles mistérios que não se solucionam facilmente.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, tem uma lógica possível.
Uhum.
Mas tem uma arquitetura de construção ali.
Sim,
que é
complexa.
Extremamente complexa. Não, é fantástico, eu gostei muito.
Sim.
E aí, Jean, mais algum comentário com relação ao roteiro?
Eu queria só dizer que eu gosto muito, que a gente está na era das franquias, né? Tudo é uma franquia hoje em dia, todo mundo quer fazer a franquia. E o Knives Out, eu acho que está fazendo isso de uma maneira muito legal, porque são filmes que... Tem muito a ver um com o outro, mas completamente diferentes, assim, no quesito de... Só tem o Daniel Craig, que é o mesmo ator, o resto é todo mundo diferente. Eu acho isso muito legal, porque ele cria muita oportunidade pra você brincar com isso, né? Pra você trazer plots diferentes. Vai ser sempre um assassinato ou um crime que foi cometido, mas uma franquia que é diferente, assim, que dá ares novos. Cada filme é uma coisa nova que você vai absorver. Então, acho que dá bastante liberdade nesse quesito.
Tem o personagem central.
É.
Mas os outros ali são...
Sim, você pode explorar vários atores.
Pode explorar vários atores e várias circunstâncias.
Isso.
E o que me deixou, de certa forma, também assim confiante de que vem muitos outros pela frente é que eles colocam, deixam muito claro, que eles citam literalmente alguns livros,
parece
citação literal de livros, que tem outras soluções impossíveis ou crimes impossíveis.
Aham. Uhum.
Ou seja, eles têm uma boa fonte aí de...
Sim, sim.
Poder explorar.
Quantos anos de Sherlock Holmes a gente tem aí?
Só o Sherlock Holmes tem alguns que são óbvio, nessa linha também.
É.
Ou seja, que é possível reconstruir ou recriar ou requentar as histórias aí.
Em cima, né? Construir
em cima
também.
É. Mas, lógico, o Benoit Blanc é, como a gente falou, é caricato, né? Não é o Sherlock Holmes.
Não,
é o caricato.
É diferente, é outra pegada. É uma pegada mais humorística, né?
É mais ou menos o que o Jô Soares fez com ele no romance dele aqui no Brasil.
Sim,
né?
Sim. O
Xangô de Baker Street é mais ou menos isso. Ele vem meio caricato pro Brasil.
Uhum.
Mas fazer mais uma pequena pausa?
Vamos lá.
Então vamos com mais uma música. Vamos com The Doobie Brothers com What a Fool Believes.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com Papo Cinema. Falamos hoje de Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. Novamente o Daniel Craig fazendo Benoit Blanc, um detetive bastante caricato. E novamente, muito bom filme dessa franquia que tem feito aí história. Espero que venham muitos outros pela frente, porque aqui eu acho que ele está muito melhor que no 007.
Ah, sim.
Eu acho que se encontrou.
Acho que combina mais com ele.
O personagem dele perfeito para ele.
Com certeza.
E aí, Jean, mais um comentário com relação ao filme?
Eu tenho um comentário a fazer que eu não fiz antes. Eu tenho que falar da Glenn Close, que está espetacular no filme. Cara, que atriz, né? Desde... Eu conheci ela com 101 Dálmatas, né? Eu acho que quem era criança naquela época, todo mundo conhecia alguém close lá, né, cara? E, porra, ela é uma atriz, assim, ó, absurda, e ela tá muito bem aqui. Ela já é uma senhorinha de quantos anos? Sei lá, ela deve ter 80 anos já, eu suponho. Mas ela tá maravilhosa, assim, cara. Que atuação espetacular. É uma das grandes da história do cinema, né? E aqui ela tá... absurdamente bem, então merece ser comentado aí. Nossa querida Glenn Close. Ah, não, ah tá, quando você conhece, assim. Eu conheci em 101 Dálmatas.
Então, já a Glenn Close, ela está com 79 anos, está indo realmente para 80 anos. E eu conheço ela um pouquinho antes, eu conheço ela de Atração Fatal e Ligações Perigosas.
Sim.
Eu já conheço lá de um pouco antes do que você. Mas ela é fantástica enquanto atriz. E sim, quando ela aparece, ela tem aparecido pouco, né?
É,
mas,
sim,
quando aparece, realmente ela rouba a cena.
É um destaque. É.
Perfeito. Então é isso. Mais alguma questão?
Não, é isso aí. Filmaço, assista. E, uma dica. Assista em galera. Vá com os amigos, tal, que é um filme divertido para todo mundo ficar tentando
adivinhar. Tentando achar
solução. É divertidíssima essa experiência. Eu assisti assim e acho muito legal. Aí acho uma boa experiência com seus amigos aí.
Perfeito, então ficamos aqui com mais um Papo Cinema. Fica a dica, Viva ou Morto, um mistério Knives Out. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. E para quem quiser acompanhar os programas com mais proximidade, inscreva-se nas redes sociais, Facebook e Instagram, a página do Papo e Cinema. E já então anuncia a última música.
Vamos lá, terminando com The Cure, com A Night Like This. Muito obrigado a todos os ouvintes e até o próximo Papo e Cinema.
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
O Desk FM 91,9 Joinville.
Saber mais sobre o mercado financeiro, o cenário atual e possibilidades de carreira para profissionais de exatas? Então venha participar de um bate-papo promovido pela XP Investimentos e as empresas juniores Atrio Engenharia, Smart Consultoria e Convex. O evento, aberto ao público, acontece no dia 25 de março, quarta-feira, às 5h30 da tarde, no auditório do Bloco F, do campus da UDESC Joinville. Inscrições e mais informações em udesc.br/cct.
Hide away, baby. Hide away. A música e o conhecimento se encontram. O Desk FM Joinville. Carpet stained with my red wine. I've been staring at the fire. I keep on looking at the time. I'm waiting on you. Hear the howling wind. Yes, the sound is getting higher. As the night is closing in, I'm waiting on you. Those big black eyes, wicked smile at you, flash as you walk through my door into my life.
Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, soberania energética.
Em Minas Gerais, presidente Lula participa do anúncio da Petrobras de investimentos de 9 bilhões de reais.
Maior parte, 4 bilhões, será aplicada de imediato para aumentar a capacidade da refinaria Gabriel Passos, em Betim.
O presidente destaca a importância de o Brasil ser soberano na produção de combustíveis para enfrentar as instabilidades no mundo.
A gente vai fazer o que tiver no nosso alcance. A Petrobras vai fazer o investimento que for necessário, mas a gente vai ter que trabalhar estrategicamente e pensar num plano de produção e de estoque das coisas nossas.
E mais de 1.000 postos de combustíveis e 64 distribuidoras foram fiscalizados esta semana para a conferência de preços.
Com participação de órgãos federais e PROCONs estaduais e municipais, 25 estados já receberam operação contra aumentos abusivos na gasolina e no diesel.
E ainda, também em Minas, o governo federal anuncia entrega de 324 novos ônibus escolares.
Evento marca início do novo PAC Seleções, que vai repassar mais de 1.000 ônibus a municípios de todo o país e beneficiar 120 mil alunos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.epc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a criação de uma força-tarefa para ampliar a fiscalização sobre os abusos nos preços dos combustíveis no país.
E também divulgou um balanço das operações dos PROCONs até hoje, com mais de 1.800 postos de combustíveis fiscalizados.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz mais detalhes ao vivo para a gente agora. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, essa força-tarefa reúne a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, e a Polícia Federal, além de permitir a adesão de órgãos estaduais e municipais. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a portaria que formaliza o grupo de fiscalização tem como objetivo dar base institucional à atuação conjunta dos órgãos envolvidos, definindo atribuições e garantindo a participação coordenada do governo federal, estados e municípios.
Fundamental é nós termos a mão firme, fiscalizar vigilantemente e aplicar as sanções coibindo esse tipo de prática. Isso é o interesse da sociedade brasileira. É, o risco potencial de que isso em cadeia constitua um problema maior é evidente.
Olha, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Senacom já notificou empresas que respondem por cerca de 70% do mercado de distribuição de combustíveis. As ações são realizadas de forma integrada, com compartilhamento de dados entre União, estados, municípios, além da articulação com os PROCONs. E até o momento já foram realizadas 1.880 fiscalizações em postos de combustíveis em 179 municípios de 25 estados. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, explica que a medida faz parte de um conjunto de ações do governo federal para evitar os aumentos abusivos. Vamos ouvir.
Nós temos o princípio da liberdade de preços, mas o princípio da liberdade de preços não é um princípio que permita ou que aceite a lesão. Você exercer a liberdade de preços não é exercer a liberdade de abusar. Todo e qualquer abuso precisa estar e continuará sendo combatido.
E olha, a Polícia Federal já havia instaurado inquérito para apurar possíveis irregularidades no mercado de combustíveis. O foco dessa investigação está em crimes como manipulação artificial de preços, formação de cartel, infrações contra a ordem econômica e a economia popular. Mariana, Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E a Agência Nacional de Transportes Terrestres também vai acompanhar de perto a variação do preço do diesel.
A tabela de preço mínimo do frete será reajustada toda vez que houver variação de 5% para mais ou para menos no preço do combustível.
E com a medida provisória editada pelo governo já em vigor, a fiscalização sobre o cumprimento da tabela será mais rigorosa e poderá aplicar multas de até 10 milhões de reais para quem burlar a lei.
A principal mudança prevista na MP é o aumento das penalidades para empresas e contratantes que desrespeitarem a tabela do frete. A partir de agora, as multas podem variar de 1 milhão até 10 milhões de reais por operação em casos de reincidência. Além disso, empresas infratoras podem ser impedidas de contratar novos fretes e até ter o registro suspenso ou cancelado por até 2 anos. Outra novidade é o reforço na fiscalização. Toda operação de transporte deve ser registrada por meio do Código Identificador da Operação de Transporte, o COT. Sem esse código, o frete não pode ser realizado, destaca o ministro dos Transportes, Renan Filho.
O COT é muito importante porque vai ser uma barreira prática. Ele não vai conseguir ter o documento necessário para o transporte, nem a emissão da nota fiscal eletrônica, se ele for tentar inserir no sistema um preço mínimo abaixo, um preço do frete abaixo do mínimo.
O sistema será integrado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, à Receita Federal e aos fiscos estaduais e municipais. Plataformas digitais que ofertarem fretes abaixo do piso mínimo também poderão ser responsabilizadas. A medida também permite que as punições atinjam sócios e grupos econômicos em casos de fraude ou tentativa de burlar a lei, explica o diretor-geral da ANTT, Guilherme Telson Paio.
Não é focar para apenas um lado da cadeia, toda a cadeia que venha a ser envolvida do transporte, o contratante, o transportador e o autônomo ali, para não ter nenhum desequilíbrio ou atitude ou ato anti-isonômico.
A NTT também vai atualizar a tabela do frete mínimo de maneira mais dinâmica, sempre que houver variação de 5% para mais ou para menos no preço médio do diesel aferido pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. A medida provisória já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei. Reportagem Pablo Mundim.
E o novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, também reforçou hoje que o governo irá atuar fortemente para evitar que os trabalhadores brasileiros, entre eles os caminhoneiros, sejam prejudicados pelos efeitos da guerra no Oriente Médio.
Logo após tomar posse no lugar de Fernando Haddad, que deixou o cargo esta semana, Durigan disse que o governo irá adotar todos os mecanismos internos para conter o preço dos combustíveis.
A gente segue muito atento a uma crise que não foi gerada pelo Brasil, mas que o navio, mas que o Brasil navega de maneira muito altiva, propondo soluções internacionais e, ao mesmo tempo, garantindo mecanismos internos com muita responsabilidade, como a gente sempre faz, para que o custo da guerra para o brasileiro, para o caminhoneiro brasileiro, para as famílias brasileiras que consomem no dia a dia, seja o mínimo possível.
Durigan também disse que sua atuação na Fazenda deverá ser de continuidade da política econômica que vinha sendo adotada por Fernando Haddad, de quem o novo ministro foi secretário executivo.
Segundo ele, a equipe econômica continuará apostando em políticas voltadas para o ganho de produtividade, aumento do crédito, reforma das concessões tributárias e ganhos para o Brasil no mercado internacional.
E para fortalecer a capacidade de refino de petróleo e aumentar a produção de combustíveis e derivados, a Petrobras anunciou hoje um investimento de 9 bilhões de reais em Minas Gerais.
Parte dos recursos, quase 4 bilhões, será destinada à modernização da refinaria Gabriel Passos, em Betim.
O presidente Lula visitou as instalações da unidade e reforçou que ela contribui para a soberania nacional.
Investimentos para ampliar a capacidade de refino, promover a transição energética e dar mais segurança ao país. Com um aporte de 9 bilhões de reais em Minas Gerais, a Petrobras deve gerar 36 mil empregos no estado nos próximos anos. Quase 4 bilhões de reais vão ser aplicados até 2030 para a modernização da refinaria Gabriel Passos, que fica em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O presidente Lula destacou a importância de valorizar a Petrobras para reafirmar a soberania do país.
É um garante a soberania desse país. E o que a Petrobras está fazendo hoje é um garante. É um garante. A gente vai fazer o que tiver no nosso alcance. A Petrobras vai fazer o investimento que for necessário, reciclar todas as nossas refinarias. Se for preciso fazer refinaria nova, mas a gente vai ter que trabalhar estrategicamente de pensar num plano de produção e de estoque das coisas nossas.
Atualmente, a refinaria Gabriel Passos tem capacidade de processar 166 mil barris de petróleo por dia. A unidade é responsável por cerca de 9% da produção de derivados da Petrobras. Até o ano que vem, a refinaria deve aumentar a produção em mais 25 mil barris por dia. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, falou dos investimentos da companhia em Minas Gerais, com destaque para a modernização da refinaria Gabriel Passos.
Para levar essa refinaria até 200 mil barris, nós estamos investindo 3,8 bilhões. Isso vai estar pronto até o final do ano que vem. E o próximo projeto para levar essa refinaria até 240 mil barris por dia vai custar mais 5,2 bilhões de reais e aí a gente tem um horizonte mais longevo.
Em tempos de crise internacional de petróleo por conta da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou medidas tomadas pelo governo brasileiro para proteger o consumidor.
Nós estabelecemos a parceria entre a ANP, o CAD, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Senacom e esperamos que os PROCONs se envolvam cada vez mais para que a gente consiga continuar avançando na autuação aos postos de gasolina no Brasil, combatendo o cartel através dos inquéritos que já foram instalados pela Polícia Federal nos postos de combustíveis e multando mais de 52 distribuidoras nos últimos 3 dias. 1.192 postos de gasolina foram fiscalizados pelos órgãos federais e foram aplicados multa.
Durante a visita foi inaugurada também a primeira usina fotovoltaica da Petrobras em Minas Gerais. Com cerca de 20 mil painéis solares em 24 hectares, somando 63 milhões de reais em investimentos. A usina deve reduzir em 20% o gasto de energia da refinaria. De Betim, em Minas Gerais, Luana Karen.
Mais 324 novos ônibus escolares do programa Caminho da Escola vão atender estudantes de todo o Brasil.
O anúncio foi feito hoje em Sete Lagoas, Minas Gerais, e marca o início da distribuição de 1.000 ônibus da segunda etapa do novo PAC Seleções.
Estudar já foi um desafio muito grande para quem morava na roça. Essa é a história que os avós de Lohane e de Fátima Ribeiro, que vivem no interior de Minas Gerais, sempre contaram.
Eu escutava muita história assim, dos meus avós, que eles saíam de casa a pé com um saco de arroz, colocavam os cadernos dentro e, na maioria das vezes, descalço, fazendo sol ou chuva, e ia para a escola a pé. Atravessava rio, lama, poeira, fazia sol, fazia chuva, eles tinham que estar indo para a escola.
Mas hoje em dia já não é mais assim, como conta a Lohane.
Então, sem o transporte escolar, não era possível a gente chegar aqui, né? Hoje em dia, com o escolar, é bem melhor.
Lohane estuda na escola de um município que recebeu um ônibus na última etapa do novo PAC Seleções, que atendeu 180 mil estudantes com 1.500 novos veículos. Nesta nova etapa, mais 120 mil estudantes serão atendidos nos 3 turnos escolares. Até o final do ano, serão entregues 1.000 ônibus, um investimento de cerca de 500 milhões de reais. Os veículos fazem parte do programa Caminho da Escola, que apoia estados e municípios na oferta de transporte escolar. A iniciativa é voltada principalmente para estudantes da educação básica que vivem em áreas rurais e de difícil acesso, com foco no deslocamento até a escola. Para Ana Luísa das Graças, sem o transporte escolar não seria possível concluir os estudos.
Antigamente eu ouvia falar que, como não tinha transporte, tinha que ir a pé para a escola e era muito difícil, porque tinha, quando chovia tinha barro, aí tem a poeira, você chegava sujo, e aí tem a questão de estudar é muito longe, aí já ficava cansado para ficar o tempo que te permanece na escola. E eu acho que é muito difícil, se a gente não tivesse transporte, a gente não teria a educação que tem hoje em dia.
Os veículos são equipados para enfrentar diferentes tipos de terreno e garantir segurança no transporte dos estudantes. E contam com itens como cinto de segurança em todos os assentos, acessibilidade e estrutura reforçada. A ação integra os investimentos do novo PAC com o objetivo de ampliar o acesso e a permanência dos estudantes na educação básica. De Sete Lagoas, em Minas Gerais, Thaís Antônio.
Esse fim de semana, a empresa brasileira de serviços hospitalares, responsável pela gestão dos hospitais universitários federais, vai realizar mais um mutirão de atendimento.
Os mutirões têm acontecido periodicamente e fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, com o objetivo de ajudar a reduzir as filas do SUS por consultas, exames, procedimentos e cirurgias.
Dessa vez, no entanto, o mutirão terá um foco especial, a saúde das mulheres. Sobre isso, nós conversamos agora por telefone com o presidente da IBSER, Arthur Chioro. Boa noite, presidente.
Boa noite. Boa noite, Lula.
Presidente. Presidente, quantos atendimentos vocês pretendem fazer nesse mutirão e de que tipos? Ou seja, como a saúde da mulher vai ser priorizada?
Olha, apenas nos 45 hospitais universitários da rede da IBSER, vinculado ao MEC, serão 46 mil procedimentos entre cirurgias, exames e consultas. Mas, graças ao sucesso do dia do ano passado, com mais de 100 mil procedimentos realizados, o Ministério da Saúde, sob liderança do ministro Alexandre Padilha, mobilizando mais de 880 estabelecimentos em 516 cidades. Com isso, além dos 45...
Presidente Arthur Chioro, acho que a gente está perdendo o contato com o senhor. O senhor está me ouvindo?
Bom, a gente vai... cirurgias como esterectomia, reconstrução mamária, lactose, mas também é atividade.
Presidente.
Oi, pois não?
Oi, é que a gente teve um probleminha aí no áudio, então a gente perdeu um pouco a sua fala. Entendo. Queria que o senhor repetisse, então, como é que a saúde da mulher vai ser priorizada nesse mutirão?
Então, além das cirurgias, 40 mil cirurgias de esterectomia, reconstrução mamária, retirada de útero, de tumor de útero, de ovário, mesmo maquiaduras, mas como se trata de uma saúde integral da mulher, as mulheres também serão contempladas com cirurgias de catarata, de hérnia, de vesícula, de varizes e 190 mil exames, né? Porque faz parte do Agora Tem Especialistas, essa iniciativa que busca diminuir o tempo de espera e garantir o acesso à atenção especializada no nosso país.
Um dos destaques, inclusive, é a aplicação do Implanon, né? Um novo método contraceptivo de longa duração que passou a ser oferecido pelo SUS, né? É um acesso gratuito para mulheres de baixa renda, um método de prevenção de gravidez muito mais moderno. Não é isso, presidente?
Isso, moderno e seguro, né? Mais de 1.100 mulheres receberão o Implanon neste sábado. Somente aqui no Amapá, onde eu me encontro, onde o ministro Camilo Santana, junto com o governador, participarão da atividade, 30 mulheres, inclusive mulheres quilombolas, mulheres indígenas. É um avanço, porque a gente garante o acesso a um método muito seguro, muito importante para muitas mulheres do nosso país que antes não tinham a possibilidade de ter essa segurança do ponto de vista do seu planejamento familiar, da sua segurança mesmo, da sua saúde.
Agora, presidente, a gente perdeu um pouquinho aquela hora a sua fala, né? Então, queria retomar. Quantos hospitais universitários vão participar? O mutirão, ele vai acontecer em todos os estados?
Isso. Os 45 hospitais da rede da IBSEC estão em 25 estados, participarão. Serão 46 mil procedimentos. Mas, como eu tentei dizer, não sei se foi captado, o Ministério da Saúde, diante do sucesso que foi o DIAE, resolveu fazer uma grande ampliação dessa iniciativa, e 885 hospitais e serviços distribuídos em 516 cidades do país estão mobilizados para amanhã poder participar desse mutirão pela saúde da mulher. São previstos 230 mil procedimentos em todo o país, ou seja, é a maior iniciativa já realizada pelo SUS e dessa vez centralizada no cuidado integral à saúde das mulheres.
É bom lembrar que o mutirão é organizado pela IBSER, mas os atendimentos seguem as filas do SUS, né? Ou seja, são as secretarias de saúde dos estados que chamam os pacientes para os procedimentos e para as consultas.
Exatamente, só as pacientes, já se trata de um procedimento, um mutirão para as mulheres já agendadas, serão atendidas. Mas o presidente Lula nos pediu e outros mutirões serão realizados ao longo de 2026, como fizemos no ano passado. É que o Brasil agora tem especialista, né? E a IBSER, o Ministério da Saúde, o MEC, as universidades, a rede filantrópica, rede de serviços estaduais e municipais estão juntos, né? Numa mobilização que envolve os trabalhadores, estudantes, residentes, para garantir que o SUS faça a diferença na vida das mulheres que esperam muitas vezes, há meses ou anos, por um atendimento que possa mudar o seu destino, né? Afinal de contas, nós estamos diminuindo o tempo de espera, mas acima de tudo, estamos diagnosticando precocemente problemas de saúde, estamos fazendo cirurgias, exames e procedimentos especializados que vão salvar vidas.
Pois é, inclusive tem aí uma preocupação com a detecção precoce de problemas de saúde que podem se agravar sem o atendimento médico, né, presidente?
Exatamente. Por exemplo, os procedimentos que serão ofertados são, por exemplo, exames de endoscopia, de colonoscopia, são biópsias, são consultas com especialistas, exames de anatomopatologia, que são exatamente destinados a fazer o diagnóstico precoce, né? Diminuindo o tempo de espera, aumentando a capacidade de diagnóstico precoce e de tratamento adequado dos SUS, que é a essência do programa Agora Tem Especialistas, que os hospitais universitários federais, a IBSER, o Ministério e todas as instituições envolvidas estão profundamente comprometidos. Portanto, é muito importante